Muito bem, Francisco, bom dia, meu querido.
Bom dia, Vantes, bom dia a todos os ouvintes da Natividade FM. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, aproveitando esse espaço aqui, prestar os devidos esclarecimentos à população sobre a nossa situação atual do município, as medidas que estamos tomando. Enfim, muito obrigado, pai, mais pelo espaço.
Francisco, são 30 dias exatos hoje à frente do município de Natividade. O que, que mudou desde o dia 1º? Deu para mudar alguma coisa? Ainda é muito cedo para isso? Que balanço você faz em rápidas pinceladas desses primeiros 30 dias à frente da Prefeitura de Natividade, Francisco?
Ô, Vance, nossa energia tem sido consumida nesses 30 dias para nos localizar dentro da máquina e nos posicionar em relação à melhor forma de enfrentar os problemas. São milhares de problemas a todos os momentos, entendeu? Revisão de processo de licitação, revisão de folha de pagamento, são muitas coisas, mas tivemos também boas ações, como, por exemplo, a questão da mudança do local da feira, foi um sucesso, está sendo muito bom, as pessoas estão gostando, os barraqueiros estão vendendo, os produtores estão vendendo mais. Enfim, estamos estudando agora, inclusive, a possibilidade de aumentar um pouco a faixa dos servidores, do salarial que recebe o direito ao TIC, para aumentar ainda mais esse movimento. Então, tem uma série de questões que estão sendo trabalhadas, mas são problemas demais. E nós estamos tentando sanear esses problemas. Por exemplo, a questão do transporte escolar que eu havia falado com você. Nós tivemos um incidente com um ônibus no finalzinho das aulas, período escolar, e houve um acidente, quebrou o eixo de um ônibus, o ônibus se arrastou na estrada com 60 crianças dentro. E isso poderia ter causado um acidente de proporções gravíssimas. Então nós decidimos parar todos os ônibus que estão com pneus gastos, estão com freio, estão com um problema de lubrificação, problema de retrovisor, de para-brisa quebrado, problemas diversos. Então, já recuperamos um, fizemos uma compra emergencial e estamos começando a recuperá-los essa semana. Vou fazer um mutirão. Talvez a semana que vem, que seja a primeira semana de aula, a gente tenha que alugar ônibus privados para poder não deixar o transporte escolar sem atendimento, mas isso requer um esforço enorme, né? Todo o setor de compras travado, ficamos 15 dias sem sistema na prefeitura, porque todo o sistema de informática e os sistemas que rodam dentro do prédio estavam absolutamente em pane, aliás, uma pane muito suspeita, já estamos investigando essa questão de arquivos que foram deletados, de fios que estavam acidentalmente danificados, entendeu? Então, foram muitas coisas para começar a botar a máquina dentro da Zé. Imagina 15 dias a prefeitura sem internet, sem rodar sistema nenhum, né? Então, isso tudo foi gerando muita dificuldade. Agora, o que nos gerou mais dificuldade foi a investigação da segunda parte da folha de pagamento. Nós havíamos dito que a folha de pagamento sofreu um aumento muito grande nos últimos 6 meses, né? De dezembro a janeiro, ela teve um aumento de pouco mais de 1.800.000 para mais de 2 milhões, quase 2 milhões e 500. Isso agora com números um pouco mais precisos. A gente já falou aqui em outros números, um pouco diferentes, mas números mais precisos, em torno de 1.800.000 para pouco menos de 2 milhões e 500, bruto. Então, isso, nós decidimos pagar os estatutários, como foi anunciado aqui, e fizemos a análise dessa folha. Encontramos diversas irregularidades, né, diversas irregularidades, mas que isso nos tomou um tempo enorme para conseguir entender e pagar devidamente o que era devido, né, e conseguimos fazer isso. Vamos pagar amanhã essa segunda parte, né, para concluir, fechar essa herança de uma folha de quase 2 milhões e 500 que foi deixada para o nosso governo sem o devido provisionamento de recursos, sem o devido dinheiro para pagar. Então, isso nos consumiu muito. Além de arrumar o dinheiro para pagar a folha, dever exatamente o que foi devido. Então, Ah, nossa equipe está trabalhando demais. Ontem mesmo tive uma reunião com o secretariado, que, como te falei, começou às 5 horas da tarde, como terminou 11 horas da noite. Estou trabalhando, as pessoas estão trabalhando muito, estão dedicadas, estão querendo fazer, estão querendo acertar, mas esse início está muito difícil. E a população está entendendo, Vandos. Fizemos uma reunião com a comunidade para discutir a festa de setembro, uma reunião maravilhosa com a igreja católica, com as igrejas evangélicas, representantes, né, das igrejas evangélicas, setores do comércio, setores, enfim, de diversas áreas da sociedade, e decidimos fazer uma festa, resgatar as festas antigas que a população participava. Então vai ter aí gente vendendo camisa, vai ter gente vendendo adesivo, vai ter gente vendendo um bloquinho de contribuição, que todo mundo pode dar sua contribuição, vai ter carta para os natividadenses ausentes fazerem a contribuição para a festa, para que a gente não perca essa tradição maravilhosa. Vamos fazer uma festa legal para os natividadenses, mas com custo baixo, sem shows. A igreja abriu mão do show católico. Então, eu acho que o grande ganho desse período é, primeiro, botar um pouco de ordem na estrutura interna da prefeitura, né? Reorganizar os fluxos, começar a definir melhor as coisas e ganhar um pouco do apoio da sociedade, né? De fazer essa inter-relação com a sociedade. E essa festa de setembro está sendo um exemplo fantástico. Outra questão é que a gente vai conversar aí com a comunidade, através da Secretaria de Educação, é que os pais realoquem seus filhos mais próximos das escolas da sua residência. Né? O secretário de Educação esteve ontem conversando com o promotor e falando da necessidade, só no Portela tem quase 200 crianças que moram na Liberdade, que moram no Cantinho de Fiorella. Essas crianças têm que retornar para a sua escola, até para que o transporte escolar fique mais barato, mais seguro, porque os ônibus ficam superlotados, né, com milhares de pessoas. Então, isso tudo são questões que a gente está trabalhando ao mesmo tempo. Então, é trocar o pneu com o carro andando. Então, realmente, não está sendo fácil.
Vamos lá, folha de pagamento, vamos começar por tópicos, Francisco. A prefeitura, então, paga amanhã o salário dos servidores contratados, cargo de confiança, etc.
Comissionados,
e tal. Comissionados, né? Principalmente aqueles da gestão anterior, não é isso? Era um compromisso que se tinha com a gestão anterior. A prefeitura deposita amanhã nas contas o valor referente ao mês de junho.
Junho.
Ok. Agora você disse que foram levantadas algumas, entre aspas, irregularidades. Quais seriam essas principais irregularidades? Vai ter, então, gente que estava nomeado que não vai receber, então, amanhã?
Não vai, exatamente.
É mais ou menos assim?
Exatamente. Vandes, olha só, nós separamos aqui, o controle interno fez um trabalho belíssimo, queria parabenizar o trabalho que eles fizeram, junto com a Secretaria de Administração, trabalho de levantamento minucioso dos eventos da folha de junho e do que impactou nessa folha também. Então, nós tivemos aqui um total de 75 pessoas que foram que trabalharam, mas foram nomeados em funções excedentes, em cargos excedentes ao número estabelecido por lei.
Ou seja, em funções que não eram previstas por lei.
Exatamente. Você tinha, não, funções que eram previstas por lei, mas em número suficiente, excedente ao máximo.
Sim, mas, por exemplo, função de assessor X, três pessoas, tinha 10. Isso. Mais ou menos assim,
ou menos
guardando
assim,
as proporções.
Exatamente. Isso nas várias funções, distribuído nas várias secretarias, nós tivemos um excesso de 75 pessoas.
Ou seja,
75.
75 pessoas que estavam além do que estava previsto.
Na lei.
Oh, mas como é que essas pessoas trabalhavam, Francisco?
Elas tinham uma portaria de nomeação.
Tá, mas a Câmara não havia aprovado esse
número?
Não,
Câmara não. Foi uma decisão do Executivo de nomear, de botar mais gente do que podia. Outra coisa, tem nomeações em cargos que não existem na legislação. São cargos inexistentes, de fato. Esse é um grupo menor, mas é um grupo de 15 pessoas. Então, aí já são 90.
Tem
umas pessoas que estavam com toda a documentação em dia, são aqueles que trabalharam 3 meses e não receberam, ou receberam por cheque administrativo, não estavam na folha de pagamento, mas isso impactou porque foi um volume grande, então acabou também consumindo o recurso que era o da folha. São 55 pessoas que não tinham portaria. Aí o ex-prefeito fala, as portarias estavam lá, vocês rasgaram as portarias, sumiram com as portarias. Ora, então ele tem que mostrar em que jornal que essas portarias foram publicadas.
Uhum.
E, de qualquer forma, também excederiam o limite da lei. Então não existe argumento, não existe desculpa para que tivesse pessoas trabalhando no poder público sem devida amparo legal, e essa sem portaria mesmo.
Ok, então nós já temos 155 pessoas que caíram na malha fina. Tem mais?
145.
145, perdão. Que caíram na malha fina.
Essas não estavam na folha de junho, Vans.
Não estavam
em folha de mês nenhum, nunca tiveram na folha. Elas ou não receberam, ou receberam por cheque administrativo.
Uhum.
Cheque lá na tesouraria. Entendeu? Temos o fato, inclusive, de uma servidora que procurou para receber e nos confirmou que ela recebeu por cheque administrativo. Várias pessoas que receberam por cheque administrativo que nunca constaram da folha. E essa, em especial, apareceu para receber sem nunca ter... Ninguém nem conhece ela no prédio, ninguém nunca viu, ninguém sabe quem é.
Uhum.
Tá? E tem um outro fato, que são pagamentos genéricos sob inscrição de diversos servidores. São vários processos, dentro da folha ou fora da folha. Agora, o que é que justifica, se existe uma folha de pagamento, você ter pagamento de diversos servidores? Né? E nos processos de pagamento, alguns tinham um cheque único e não tinha relação de quem foi beneficiado por aquele processo. Os processos estão lá para quem quiser ver.
Ah, tem um cheque, fazer o cheque de um valor global, hipoteticamente, sei lá, 30 mil reais. Mas não tinha relacionado quem recebia
quem
aquele valor?
Quem recebia e quanto recebia, entendeu? Então, isso são valores altos que somaram mais de 500 mil reais só no mês de maio. Esses processos como um todo, entendeu? Mas mês a mês existiam esses processos de pagamento de servidores. Isso vai ser objeto ainda
Se descontava um cheque no valor global, no valor total, e ali pagavam por um.
Não sei como é que era feito.
Mas não tem o nome dessas pessoas?
Não tem o nome das pessoas,
não tem relacionado?
Processo, não...
Fulano de tal, cargo... Não tem?
Não tem.
Puxa.
Tá lá
e
isso.
As pessoas
tá.
Não assinavam o recibo?
Nesses processos não tem nada assinado. Não tem nada, não tem relação de pessoas. Isso foi feito criteriosamente o levantamento pela equipe da auditoria interna, da controladoria interna.
Uhum.
Tá? E além disso, Vance, tem um fator que eu não vou citar os nomes das pessoas, mas as pessoas podem imaginar quem sejam. Nós identificamos esses, eu não estou dizendo que são só esses, porque isso foi o que a gente conseguiu apurar também, porque a gente precisa apagar essa folha uma hora, a gente tinha que pagar. Não são da folha de junho, são da folha de maio, mas impactaram profundamente. Assim como os diversos servidores também estavam na folha de maio, o ao grosso, esses são 5 servidores que receberam rescisões trabalhistas altas e continuaram na folha de pagamento.
Pera, mas foi rescindido o contrato?
Rescindido o contrato, ele recebeu.
A gente entende por rescisão de contrato como encerramento no vínculo.
Isso.
Encerrou-se o vínculo, ainda assim...
Continuaram na folha de pagamento recebendo normalmente. Esses são... O exemplo é que são 5 funcionários. A rescisão dos 5 somou 274 mil reais.
Apenas de 5?
5 servidores.
Cargos de confiança?
Cargos de confiança.
Quer dizer, a rescisão de apenas 5 cargos de confiança custou aos cofres públicos 274
mil reais.
Uma média
eu não
de...
estou dizendo que pelos salários que essas pessoas recebiam, que juntas elas recebiam 39 mil reais, o salário das 5 juntos recebiam, valia 5 mil reais, 39 mil reais, isso Certamente, se fizer o processo de rescisão, talvez um cálculo um pouco mais, um pouco a menos, nós não estamos questionando nem isso, porque nós não estamos questionando só a questão legal, estamos questionando uma questão moral também. A administração pública é regida pelo princípio da legalidade, da moralidade, da transparência e outros. Então, aqui tem questão da legalidade, de ter continuado na folha após a rescisão, e da moralidade também. Ah, vamos dizer, ah, não, mas ele foi exonerado, mas foi nomeado de novo. Mas é uma imoralidade. E outra coisa, Vandes, tem processo de rescisão há anos e anos e anos esperando, pessoas que trabalharam na prefeitura há anos, ou morreram e a esposa, a viúva não conseguiu receber ainda, ou aposentaram e ainda não conseguiram receber a rescisão. Tem muitas pessoas que aposentaram e não receberam a rescisão, e essas pessoas receberam e continuaram trabalhando. São 274. Um recebeu 110 mil de rescisão.
Um.
O outro, 32. A outra, 32. A outra, 40. Isso, números redondos, né? Porque tem uns quebradinhos. Um outro, 41. E um outro, 49. Isso são processos administrativos, estão lá, aqui estão todos os comprovantes de pagamento, estão todos a comprovação de que as pessoas permaneceram na folha.
Uhum.
Isso é um descalabro total, isso é uma coisa, né, imoral, uma coisa que não tem qualificação.
Qual hoje gira a folha de pagamento da prefeitura? Só para fazer uma conta rapidinha aqui.
Ô, Vanso, a folha, essa última folha bruta, estava em 1 milhão e 600, 1 milhão e 400, um pouco menos de 1 milhão e 500.
Uhum.
O número inicial que a gente nós tínhamos, que do próprio sistema,
de servidores,
era de 2 milhões e 600, mas alguma crítica que o sistema fez, afinal ficou 2 milhões e 400 e pouco.
Uhum.
Bruta.
Peraí, quer dizer que apenas cinco servidores abocanharam 10% da folha de pagamento da prefeitura?
Mais que 10%.
Mais que 10%,
não,
né?
Não. Essas rescisões não foram feitas em junho, não. Foram feitas antes.
Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte,
o valor
equivalente a mais de 10%. Apenas 5 pessoas
de
receberam...
Rescisão.
Cinco pessoas apenas de rescisão receberam o equivalente a mais de 10% para pagar todos os funcionários.
Aproximadamente isso.
Poxa.
O raciocínio está correto. Tá? Então, nesses diversos servidores, nestas rescisões e em outros pagamentos que eles priorizaram a quem interessou, foi embora o dinheiro da folha de pagamento de junho. E pior, Vans, o mês de junho é o mês de maior arrecadação. De uma sequência de janeiro a junho, se você pegar mês a mês, a arrecadação de junho foi a maior de todos os meses.
Uhum.
E foi exatamente a que não tirou o dinheiro para pagar. Teria dado para pagar a folha e teria dado para pagar a metade desse terceiro se tivesse tido esse cuidado de não só botar gente. E todo mundo, Vans, quer o emprego. Eu, 90% das pessoas que me procuram e querem trabalhar, elas precisam trabalhar, é necessário. A cidade não tem alternativas. Hoje você tirar uma pessoa da folha de pagamento é uma dor muito grande para a gente e uma tristeza muito grande para quem recebe essa informação, porque ela está recebendo quase que uma sentença. Porque uma condenação, porque não tem alternativa. Então é um fato muito, muito sério você tirar alguém da folha de pagamento. Mas essas pessoas não têm legalidade para pagá-las. Eu não posso assumir a responsabilidade de pagar essas pessoas. Eu não posso assumir essa responsabilidade porque eu estaria acobertando um erro e fazendo com que essas pessoas recebessem indevidamente, também poderiam estar aí, de certa forma. Alguns trabalharam. Agora, tem várias dessas pessoas que já haviam sido exoneradas a partir de 1º de julho, e diversas outras que foram também reconduzidas, porque estavam em situações que precisavam, então mudamos de carro.
Não foram todas as pessoas que foram exoneradas.
É.
Não foram todas.
Não foram todas.
Não foram todas. Não foram todas,
né?
E me diz uma coisa.
Algumas dessas vão receber, inclusive, o mês de julho.
Ok. É, 145...
Legalmente.
Legalmente. 145 pessoas caíram nessa malha fina da controladoria interna, portanto, amanhã não receberão. Quantas vão receber? Você tem mais ou menos noção disso, Francisco? Por alto.
Não, Vanderson, não, infelizmente não. eu não fiz esse levantamento.
Mas é a maioria, acredito eu, né?
Não, a maioria absoluta, a maioria absoluta. A folha, essa folha...
É uma folha suplementar,
essa,
né?
Folha suplementar, não, é essa folha... A segunda parte, né, da folha...
Entendo.
Vai girar em torno de R$450 mil.
Uhum. A ser pago amanhã.
A ser pago amanhã.
Perfeito. Tá? Bem, você vai quitar, então, o atrasado com essas pessoas do mês de junho. Muitas junho. Foram exoneradas e não tem, portanto, mais a receber da prefeitura. Pelo menos salários, talvez rescisão, etc. e tal, enfim. Mas isso é outro assunto. É, Francisco, e as pessoas que ficaram? Como é que fica
a situação? Vanderson,
vamos receber junto com os efetivos? Como é que é isso?
Eu não vou conseguir resolver... 100% para pagar em dia. Aliás, o pagamento que sairia amanhã deveria ser o pagamento do mês de julho.
Uhum. Amanhã é o último dia útil, né?
É, o último dia do mês. A gente teria, em tese, até o dia 5, legalmente teria até o dia 5 para pagar, mas infelizmente não foi possível, não vai ser possível, porque tem uma série de questões. Então, nós estamos enxugando essa folha, nós estamos tomando medidas duras, nós vamos cortar 15% de todos os comissionados que ganham acima de R$ 1.500.
Uhum.
A próxima folha já não receberão seus proventos integrais. As comissões, não salários. Estou falando de salário, estou falando de comissionados.
Inclusive do senhor e do seu vice-prefeito.
Do meu vice-prefeito.
E secretários.
De todos os secretários, subsecretários e todos que recebem acima de R$ 1.500.
Em cargo comissionado.
Em cargos comissionados.
Quem é servidor efetivo não tem que se preocupar.
Não.
Uhum.
Não, tem servidores efetivos que têm cargos comissionados.
Não, mas o salário base não vai ser tirado nada, apenas a comissão.
Certo, certo. Então, esse pessoal que recebe até R$ 1.500, comissionado, não precisa se preocupar. Os que recebem, que realmente são valores muito pequenos, e os que recebem acima são menos pessoas e com valores maiores. Então, é uma redução inicial por 90 dias, que a gente acredita que possa ser suficiente, e também estamos fazendo, por decreto, um corte de 20% no valor de todos os contratos com pessoa jurídica.
Uhum.
Tá? Então, todo mundo que tem contrato com a prefeitura, que esteja legal, que esteja dentro da validade, vai ter uma redução de valor... De 20%.
Isso por 90 dias.
Por 90 dias, renováveis por mais 90.
Uhum.
Então, até dezembro, esse regime especial vai ter que vigorar. São medidas duras, mas que nos permitem começar a ir trazendo para o dia o pagamento. Então, esse mês eu espero, Vandes, que até o dia 20 a gente pague todo mundo. Tá? Estão pagando dia 30 hoje a segunda parte. Espero, de repente, que se for necessário dividir de novo, pagar o seletista primeiro e os comissionados depois, talvez a gente possa fazer isso também, entendeu? Porque o dinheiro vai chegando aos pouquinhos. Ele não chega todo de uma vez só. Cai um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, tem dias que cai mais, tem dias que cai menos. Então, de repente, pode ser que eu consiga antecipar novamente, segregar essa folha em duas e pagar a primeira parte num primeiro momento e a segunda parte no segundo momento. Isso é possível que a gente faça. Traz uma série de inconvenientes, mas também possibilita resolver algumas questões, que é pagar pelo menos uma parte e botar as pessoas com dinheiro na mão para movimentar o comércio, para pagar suas contas, para fazer a coisa. Então, em vez de esperar para pagar todo mundo junto, talvez a gente possa dividir novamente essa folha. E vou pensar até já com o departamento de pessoal gerar duas folhas em vez de uma só, Uhum. Né, gerar já as folhas separadas.
Então, porque... a grande probabilidade é que no próximo mês, agora, nós tenhamos o pagamento de primeiro, em primeiro lugar dos estatutários. Né,
sempre a prioridade é dos estatutários.
Aqueles funcionários de carreira e depois, chegando mais recursos, se paga os comissionados, os contratados, etc.
É, em relação à folha, era isso que eu queria dizer. Uhum. Essas pessoas que receberam, que estão na folha de junho, também não receberão. Essas que eu te falei. Uhum. Porque se elas receberam a rescisão, não tinham por que estar na folha. Também não serão pagas.
Perfeito. Tá? É, Francisco, só para a gente poder fechar com a questão aqui da folha de pagamento. Essas 145 pessoas, a prefeitura, então, não cabe fazer nada por elas?
Não. Infelizmente, não. Só lamentar, pedir desculpa por um erro que não foi nosso e que elas, né, tomem as medidas que elas acharem mais cabíveis, que elas façam o que elas acharem que deve, mas a questão da realidade é essa. Eu não posso assumir um erro, primeiro porque não tem dinheiro para pagar todo mundo, mas esse não é o maior motivo. É a questão porque eu não tenho base legal. Se eu estiver assumindo, eu vou ter que responder diante do meu Tribunal de Contas, mediante aos órgãos de controle, né? Porque uma folha dessa chama atenção. Um aumento desse de folha chama atenção. Olha, vocês chamaram atenção, falaram para todo mundo que tinha demais e não vão fazer nada? Vai pagar normal todo mundo, como se tudo estivesse certo? Então, eu não posso fazer isso. Com um coração apertado, com dor no coração, não tem dormido muito mal, tem que tomar remédio para dormir, para tomar essas decisões. Mas nós não podemos. E tivemos a responsabilidade, Vans, aqui tinha uma situação, que dessas 75, na verdade, eram 87, que estavam numa situação embolada. Por exemplo, tem 10 cargos, tem 17 pessoas. Teoricamente, todos 7 eram excedentes, mas tem uma situação específica que esses todos os excedentes foram nomeados na mesma data. Então, quem é o excedente?
Não teria critério, né?
Não tínhamos critério, pois o chefe de departamento pessoal, Elesi, virou noites separando portaria por portaria para ver o número da portaria. E entrou dentro do número de vagas o que completou o
pelo número de portaria.
Pelo número de portaria.
Pela numeração da portaria.
Então, se você foi nomeado até a portaria número 10, um exemplo, né? Uhum. Você está dentro dos 10.
O 11º já não.
Se você foi nomeado na portaria 11, você está fora.
Perfeito. Bem, Francisco, é concurso público. É verdade que você cancelou a homologação do concurso?
É verdade. É verdade, mas parcialmente. Né? Uhum. Por quê? O ex-prefeito ele fez uma homologação de um concurso que já estava realizado e já pronto para homologar há vários meses. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos uma situação de identificação de várias ilegalidades nessa contratação do concurso, nessa convocação do concurso. Ele homologou. Primeiro, o concurso não teve o acompanhamento da OAB. Então, o concurso de procurador não foi homologado. Nós revimos, anulamos o ato dele todo e re-homologamos parcialmente, porque o concurso de procurador teria que ter o acompanhamento da OAB do início ao fim, do edital até a homologação. Não foi. Uhum. Todos os demais estão homologados. Então, todo mundo que fez o concurso está com validade de 2 anos.
Não é que você cancelou o concurso, não é isso?
Não, de forma alguma. O concurso tem validade de 10 de julho, agora por 2 anos. Renováveis por mais 2. Então, quem fez o concurso está legal, está sendo, vai ser chamado na medida da necessidade do serviço público e da capacidade de pagamento. Aí vai dizer, mas tem muita gente em cargo comissionado que não precisa, que tem o concursado. Nós vamos fazer, nesses próximos meses, essa substituição. Vamos começar a chamar o concursado e tirar o comissionado. É porque a folha de comissionados, tem muita gente que está comissionado que não é função de confiança de fato. É para suprir a necessidade de um servidor. Uhum. Né? Suprir a necessidade de alguém que está trabalhando numa função, por exemplo.
Há muitos motoristas, por exemplo, em função de confiança.
Mas se eu tirar esse pessoal hoje...
Para o município.
Para o município. Uhum. E eu não posso parar porque está acima do interesse dos concursados, está o interesse da cidade. Então, eu vou fazer essa substituição. Vou começar a chamar. Tem algumas funções, por exemplo, médico, enfermeiro, que tem um monte de comissionado trabalhando como médico e enfermeiro, médico menos, mas médico precisa de médico na cidade. Tem, por exemplo, fiscais de tributos, nós só temos um fiscal de tributos no município, fiscal de obras, ele não dá conta de fazer o serviço. Temos a necessidade de um engenheiro, temos a necessidade de alguns auxiliares administrativos, de vigias. São pessoas que vão precisar, de acordo com a necessidade, começar a ser chamado mais rápido. Então, nós vamos começar brevemente, agora dentro de uma coisa planejada e com a capacidade de pagamento. O ex-prefeito chamou todo mundo ao mesmo tempo para se apresentar. Então, por exemplo, você fez o concurso, mora no Rio de Janeiro, tirou
essa, o primeiro lugar. Essa convocação de apresentação você cancelou?
Cancelei. Uhum. Eu cancelei o ato dele todo. E refiz a homologação parcial, tirando os procuradores. O resto é tudo dentro.
Ou seja, tecnicamente, só a questão dos procuradores que foi alterada.
É, tecnicamente, uhum. Porque tem um questionamento jurídico aí, que é a hora que esse questionamento...
Mas são um número reduzido, não é?
São sim, se não me engano, 5, né? Se não me engano, são 5.
O grande grosso não vai ser afetado, então,
não,
por
não,
isso.
O grande grosso não vai ser afetado. Então, nós estamos com a previsão de chamar esse pessoal de uma forma responsável e... quando eles entrarem, esses comissionados vão ter que sair. Infelizmente, é mais gente que vai ficar fora. Mas a prioridade do concursado, ele tem que entrar, ele vai entrar, porque ele tem direito pela lei e está amparado e a gente tem que cumprir a lei.
Qual o critério de convocação, Francisco?
Necessidade do serviço.
Uhum. Mas a medida que as pessoas vão
Nós vamos chamar o primeiro da fila.
Do primeiro, segundo, terceiro...
Primeiro, por exemplo, eu preciso de 5... Primeiros 5. Uhum. Eles vão se apresentar toda a documentação. Se a documentação estiver legal, tiver tudo certinho, ele vai fazer o exame médico. Aprovado no exame médico, ele recebe a cartinha de apresentação e vai se apresentar ao setor de trabalho. Uhum. Simples assim. Agora, o que aconteceu? Eles convocaram todo mundo uma vez só, muito mais para criar problema para a administração do que para resolver o problema do município, porque esse pessoal está concursado há quanto tempo? Está esperando a sua homologação há quanto tempo? E não foi homologado. Aí, na véspera, uma semana antes de terminar o governo, convoca todo mundo uma vez só. Aí, vamos dizer, você passou em primeiro lugar, você mora no Rio de Janeiro. Teve casos que aconteceram isso. Do cara que passou em 15º lugar, ou 5º, 6º, sei lá, fora, acima até do limite de vaga, uhum. E foi chamado e recebeu autorização para trabalhar antes de você, que era o primeiro.
E já tem pessoa que já está trabalhando?
Não,
cancelou tudo?
Cancelou tudo, uhum. Não chegou a ninguém receber posse também. Nós temos, Vans, outras razões importantes aqui para homologar, por exemplo... Uhum. O número de candidatos também convocados é superior ao número de vagas do próprio edital, quanto da lei. Por exemplo, nós temos 28 assistentes administrativos, uhum, para 20 vagas do concurso. Nós temos 5 motoristas de veículos leves para só 2 vagas. Uhum. Nós temos 4 fisioterapeutas para uma vaga só. 16 auxiliares de serviço para 10 vagas. E por aí, e assim por diante, entendeu? Então, a questão é essa, entendeu? É muito, muito, muito flagrante as irregularidades, e aí a gente pediu para para fazer...
Mas quem fez o concurso, passou, pode ficar tranquilo.
Pode ficar tranquilo. Dois anos de validade.
Pode ser que ele seja chamado daqui a 6 meses.
Renovados por mais dois.
Pode ser. Mas a prioridade vai ser quem passou nas primeiras colocações.
A primeira, claro. Primeira
como diz a regra, como diz a lei, né, Francisco?
De cada função, como diz a lei.
Tá certo. Chico, muito obrigado pela sua visita. Nosso tempo já está praticamente encerrado, né? Muito obrigado realmente pela sua visita e gostaria de deixá-lo à vontade para suas considerações finais.
Mas eu só queria, nessa consideração final, agradecer realmente a participação de todos, né? Agradecer esse espaço aqui a você mais uma vez, dizer que o governo está trabalhando muito, está aberto. As pessoas ficam falando, ah, o Chico sumiu da rua, o Chico sumiu da rua, o prefeito não aparece, ninguém vê o prefeito. Eu tenho recebido no gabinete as pessoas que me procuram, mas eu não tenho propositalmente me afastado do gabinete, porque a gente tem que colocar as obras para andar, e isso exige uma presença permanente do prefeito dentro da prefeitura para trabalhar até as altas horas. Isso exige coordenação da equipe, isso exige delegação de função. Fulano, você já fez isso, já fez aquilo, trouxe o papel, levou o papel, mandou o documental. É muita coisa. Agora a gente tem viajado também, tem feito um monte de coisa, então... Estão trabalhando. Queria pedir às pessoas para colaborarem, para contribuírem, principalmente com a festa de setembro que vem aí, que a comunidade abrace essa festa, que faça uma festa bonita, uma festa pequena, mas legal, agradável, tranquila, que a gente possa ter a participação da comunidade, que Deus nos proteja, nos ajude, que quem acredita, reza, ora, pede... para que a gente possa superar essa dificuldade com o menor tempo possível. Muito obrigado a todos, um grande abraço e bom dia.